Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Bernardo do Campo é considerada uma cidade mais antiga que São Paulo. Data de 1553, a existência de uma vila surgida ao lado da tribo do cacique Tibiriçá, cujo nome era Santo André da Borda do Campo. João Ramalho foi uma pessoa fascinante em sua época, porque foi capaz de convencer o cacique a transferir sua tribo para o Planalto de Piratininga, onde surge São Paulo. A vila da Borda do Campo também foi desfeita e dela não ficou nenhum vestígio. Só em 1717, monges beneditinos voltam a se instalar na região e, a partir deles, São Bernardo e Santo André renascem. No século XIX, imigrantes europeus instalam carvoarias e depois começam a fabricar móveis. No século XX, chega a indústria automobilística, dando a São Bernardo do Campo as feições que a cidade tem hoje. Hoje o São Paulo de todos os tempos recebe aqui nos estúdios o Antônio Tito Costa. Ele nasceu em Torrinha, mas tem toda uma história contada em São Bernardo do Campo, município vizinho a esta cidade. E o Tito Costa é um conhecedor e contador de histórias. Ele vem aqui para contar um pouco da vida dele, um pouco de sua trajetória política, um pouco dos amigos que ele tem em São Paulo e no grande ABC. Antônio Tito Costa é conhecido por todos como Tito Costa. Tudo bem, Tito Costa?
Tudo bem, Geraldo. Estamos aqui às suas ordens.
Pois é, você nasceu em Torrinha. Torrinha é interior de São Paulo?
Em Torrinha, interior de São Paulo. É próxima de Jaú, de Dois Córregos e de Brotas. A gente brinca dizendo que Brotas, Jaú, Dois Córregos pertencem à Grande Torrinha, mas é uma cidade pequena, de 9 mil habitantes, um lugar tranquilo para se viver quando estiver aposentado.
Aqui no programa nós dizemos assim, a cidade de São Paulo não é só nossa, é dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais e às vezes nós voltamos até aos tempos dos bandeirantes. Tito Costa, quem são os seus pais, quando você veio de Torrinha e há quanto tempo você nasceu lá em Torrinha?
Bem, eu nasci lá em Torrinha há quase 80 anos. Meus pais eram pessoas simples. Eu tive três irmãos, éramos quatro. E depois de muita dificuldade, eu saí para estudar e trabalhar fora de Torrinha. Porque Torrinha, naqueles idos da década de 30 e 40, não tinha no seu entorno as facilidades que hoje tem nas grandes cidades, como assistência médica, até assistência cultural. Então, Torrinha era uma cidadezinha encrustada lá no meio do mato. E eu saí para procurar a vida, para procurar alguma coisa em que eu pudesse me destacar, ser profissional, enfim. Saí para trabalhar e estudar. Primeiramente, eu fui parar num seminário, onde eu estudei 3 anos. Seminário de São Carlos. E aí, por estas coisas do destino e da vida, eu apenas fiquei 3 anos e lá um belo dia eu saí do seminário.
Esse seminário de São Carlos é lá na cidade de São Carlos?
Na cidade de São Carlos, que se iniciou com a primeira turma à qual eu pertenci. Depois nós fizemos um ano no seminário de Pirapora, seminário menor de Pirapora, onde ainda se realizam há alguns anos umas festas saudosistas, eu já frequentei algumas delas, muito interessantes.
Essa Pirapora, onde fica?
Aqui, próximo de São Paulo, perto de
Santana. É a Pirapora do Bom Jesus mesmo.
Pirapora do Bom Jesus, perto de Santana do Parnaíba. E então aconteceu o seguinte, eu estudei no seminário durante 3 anos e meio, e quando eu saí, tive a surpresa de saber que o curso que eu havia feito lá não era oficializado. Então, eu, no ano seguinte, ao em que eu deixei o seminário, eu tive que começar o curso ginasial de novo. Razão pela qual eu me atrasei um pouco e acabei me formando na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, do Lago de São Francisco, no ano de 1950. Portanto, eu já tenho 50 anos, 51 anos de formatura.
Praticamente 53, né? Já estamos em 2003.
É, mas foi em dezembro, né?
Certo.
Em dezembro. Então está longe ainda. De maneira que esta foi a minha trajetória no sentido de procurar um espaço para estudar, para trabalhar, e sempre trabalhando, viu, Geraldo? Quando eu estudava na Faculdade de Direito, eu trabalhei na Faculdade de Engenharia Industrial.
A FEI?
A FEI.
Aquela do ABC?
Aquela do ABC. A Faculdade de Engenharia Industrial nasceu pelas mãos do padre Saboia de Medeiros, um grande jesuíta, pregador, um homem dinâmico. Trabalhei com ele, me orgulho muito disto. E o padre Saboia fundou a Faculdade de Engenharia Industrial com a ajuda dos capitães da indústria de São Paulo, onde ele circulava muito bem, no meio dessa gente toda, mas instalou a faculdade na rua São Joaquim. E durante os 5 primeiros anos da FEI, eu fui secretário da FEI na rua São Joaquim. Depois, e a vida é interessante, como vai amarrando as coisas e as pessoas, depois, já em São Bernardo, como procurador da prefeitura, trabalhando com Lauro Gomes, eu ajudei a ida da FEI para São Bernardo. É, porque a FEI hoje é um patrimônio de São Bernardo.
Sim, mas onde ela estava antes?
Ela estava na rua São Joaquim,
aqui em São Paulo, certo.
Em São Paulo. Aí, então, o Lauro Gomes...
Gomes foi prefeito,
foi,
né?
Foi prefeito de São Bernardo. O Lauro Gomes foi o grande prefeito de São Bernardo a partir de 52. E acabou depois sendo prefeito até de Santo André. Foi uma grande liderança do ABC. Sempre lembrado até hoje. Ele mudou a vida do ABC. São Bernardo, por exemplo, é antes de Lauro Gomes e depois de Lauro Gomes. Eu trabalhei muito com ele, aprendi muito com ele, portanto, sou um eterno admirador do trabalho dele.
Tá, rapidinho, como é que a FEI foi parar em São Bernardo?
Foi parar, sim. O Lauro Gomes queria levar a FEI para São Bernardo. Havia sido dado um terreno para a instalação da FEI lá em São Bernardo, que não valeu. Não serviu, não tinha água no terreno. Ali perto da Vinha Cheta, no quilômetro 18. Então, o Lauro Gomes falou, vamos trazer a FEI para cá e eu dou uns terrenos para ela. E deu os terrenos, doou esses terrenos para a FEI, na primeira jogada, na primeira rodada, 100 mil metros quadrados. E a FEI hoje tem um campus maravilhoso lá em São Bernardo, tem um laboratório de pesquisa que se equipara ao IPT de São Paulo, tem uma capela muito bonita. Enfim, a FEI foi parar em São Bernardo pelas mãos do Lauro Gomes, que a levou... trazida pelo padre Saboia de Medeiros e com a modesta ajuda minha que fiz a ponte de ligação entre eles.
Estamos entrevistando o Tito Costa. Ele está contando histórias para nós. Ele começou falando de sua terra natal, Torrinha, contou dos estudos em São Carlos, veio para São Paulo. O Tito Costa tem mais histórias. Tito, os seus pais eram agricultores?
Não. Meu pai não era agricultor. Meu pai era funcionário da prefeitura de Torrinha, era fiscal da prefeitura.
Então você morava na cidade mesmo?
Morava na cidade.
No município
de Torrinha. Na cidade de Torrinha. E minha mãe era uma modesta dona de casa, costureira, costurava para fora, fazia camisas, pijamas, etc. E assim, eu nasci de uma família simples, meus avós também eram simples, mas eu precisava de espaço, e procurei esse espaço.
Claro. Como se chamava seu pai?
José Vicente Costa.
E a sua mãe?
E a minha mãe chamava-se Hermínia Braidotti Costa. O Braidotti era do meu avô materno, que era italiano, da cidade de Rovigo, na Itália. Até certa vez, quando eu estive na Itália, fui visitar a cidade para ver se encontrava algum sinal da passagem dele, mas já era muito, já tinha passado muito tempo.
Quer dizer, então você tem descendência de imigrantes italianos?
Italianos, da parte de mãe. Certo. E da parte do meu pai era tudo caboclo mesmo, de Minas, que aportaram lá por Torrinha, caboclos da família Costa.
Ô Tito Costa, você morou em Torrinha, foi para São Carlos, estudou no seminário, depois veio para São Paulo, estudou na faculdade de Direito. Mas você morou aqui em São Paulo?
Mas antes de ir para São Paulo, de vir para São Paulo, eu fui estudar em Jaú, onde eu fiz o meu curso ginasial e parte do colegial. Depois vim para São Paulo, em 1945, e fui morar em pensões aqui em São Paulo. Morei inicialmente numa pensão na rua Jaceguai, e depois fui morar numa pensão na rua Maria Antônia, ao lado do Mackenzie. Ainda passava o bonde por ali, o bonde Vila Buarque. E veja, para as pessoas que não conheceram este São Paulo, que você divulga tão bem nesse seu programa, Geraldo, eu tomava o bonde Vila Buarque perto da pensão onde eu morava, na rua Maria Antônia. Ia de bonde até a Light, ali o prédio que ficava ao lado do Mapping, ali o prédio da Light, onde hoje
Praça Ramos.
Praça Ramos. Dali eu atravessava o viaduto do Chá a pé, ia tomar um bonde na Praça João Mendes, o bonde Liberdade. Eu caminhava de bonde até a rua São Joaquim, ali eu descia para ir trabalhar na FEI, que era na rua São Joaquim.
E qual era o teu serviço lá na FEI?
Eu era o secretário da FEI. Mas o secretário de uma faculdade que está começando, eu até varria a escola quando precisava, tocava a campainha para terminar a aula, ajudava os professores a fazer o horário de aula e fazia todo o serviço de secretaria da escola, registro de notas, etc, etc.
Qual o total de alunos da FEI daquele tempo?
Pouquíssimo. A primeira turma se compunha de 23 ou 25 alunos, não me lembro bem. A segunda turma, de outro tanto, engenheiros químicos. E depois, com o tempo, surgiram outros ramos, engenharia mecânica, elétrica, etc.
E como se deu a sua ligação com o Lauro Gomes, que foi, segundo você mesmo disse, o grande prefeito de São Bernardo do Campo?
Essa é uma história interessante, viu, Geraldo? As coisas da vida. Eu me formei em Direito em 1950, como eu disse a você. Passei a trabalhar em 1951. E fui convidado para ser advogado do frigorífico Wilson, por um amigo meu, um querido amigo meu, que chama-se Alberto Pedroso, grande juiz, um homem espetacular. O Alberto Pedroso fez concurso para juiz, ele era advogado do frigorífico Wilson, fez concurso para juiz, passou e me indicou para ficar no lugar dele no frigorífico Wilson, como advogado. Ali eu conheci o Lauro Gomes, que era, veja bem, Lauro Gomes era diretor do departamento legal do frigorífico Wilson, um homem que era, segundo ele dizia, semi-alfabetizado e que era o diretor numa empresa americana, o único brasileiro que era diretor no frigorífico Wilson. E ali nós nos conhecemos e acabamos, sabe, aquela coisa de empatia. E depois o Lauro Gomes foi candidato a prefeito de São Bernardo, mesmo em 51, eleito, me convidou para ser advogado da prefeitura e para lá eu fui. E lá fiquei e acabei, depois de alguns anos, sendo o prefeito de São Bernardo.
A sua gestão como prefeito em São Bernardo do Campo foi de quando a quando?
A minha gestão foi de 1977 a janeiro de 83. Nesse período da Revolução Militar, houve uma prorrogação de mandato para todos os prefeitos. Então eu fiquei, além dos 4 anos da eleição, fiquei mais 2, assim meio biônico, mas foi um acréscimo no mandato que foi feito pela força.
Estamos entrevistando o Tito Costa. O nome completo dele é Antônio Tito Costa. Ele nasceu em Torrinha e ele está contando as histórias dele, a trajetória dele do interior até São Paulo, até o grande ABC. Você é casado, né, Tito Costa?
Eu atualmente sou viúvo. Eu perdi minha esposa, a Léa Nunes Costa, perdia em 1996, no dia de Natal.
Onde você conheceu a Léa?
Eu conheci a Léa através de um colega meu, que era meu colega na faculdade de Direito e primo dela.
Aqui em São Paulo você conheceu a Léa?
Aqui em São Paulo. Frequentava a casa desse meu colega, e nas festinhas de aniversário, aquelas coisas, e conheci a Léa, que era a prima dele. Acabei me casando com ela, tivemos 5 filhos. Hoje eu tenho 6 netos, tenho 4 filhos vivos, um deles faleceu, infelizmente. Tenho 6 netos e os filhos estão espalhados. Tenho até uma filha morando em Florianópolis hoje.
É, a Léa morava em São Paulo?
Morava, nasceu aqui em São Paulo, morava em São Paulo. Filha de família espanhola, o pai, e italiana, a mãe.
Por exemplo, se você fosse ao cinema com ela, você teria que trazê-la para casa a que horário?
Quando noivo, né?
Ah, quando noivo. Isso que eu queria saber.
Ah, é porque depois de casado a coisa mudou.
Até o noivado não podia ir no cinema?
Não, e tinha que noivar na sala, na presença, isso na década de 50.
Sim.
52, eu me casei em 53. Tinha que noivar na sala e não podia pegar na mão, tinha que ser muito discreto, porque senão a sogra já batia o gongo. Coisas de antigamente.
E quando você ia ao cinema com ela, tinha que ser a sessão da tarde, a matinê, para trazê-la mais...
No máximo a sessão das 6, para chegar às 8 em casa.
Baile também, dançando mais longe, né?
Longe, nada de muita aproximação.
Rostinho colado, só depois de casar.
Só depois de casar.
Quando foi que você se casou?
Em abril de 1953.
Em 53, você morava em São Paulo ou já estava em São Bernardo?
Não, morava em São Paulo, ainda. Depois, eu trabalhando na prefeitura de São Bernardo, eu continuava solteiro morando em São Paulo.
Onde foi sua primeira casa aqui em São Paulo? Você morou primeiro em São Paulo, né?
Casado?
Sim, casado.
Foi na rua Fabrício Vanpré, na Vila Mariana, onde eu moro até hoje. Eu tenho residência em São Bernardo e em São Paulo. E o meu escritório de advocacia está em São Paulo.
É por isso que ele corta o cabelo no Chiquinho, o grande barbeiro da Vila Mariana, que já foi entrevistado aqui no São Paulo de todos os tempos. E quem vai ao consultório, vamos dizer assim, né? Porque ali não é apenas uma barbearia, é um consultório para todos os assuntos. Quem vai na barbearia do Chiquinho recebe dele uma crônica que o Tito Costa escreveu para ele. Por causa da crônica do Chiquinho é que eu tive vontade de entrevistar o Tito Costa aqui no São Paulo de todos os tempos. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Este é o São Paulo de todos os tempos, aqui no 700 kHz. A banda musical de Rudy Ramos, uma banda infanto-juvenil, foi criada na gestão do Tito Costa. O Tito Costa foi prefeito de São Bernardo do Campo e ele está conosco aqui contando histórias, nem tanto assim histórias do político, mas a história do cidadão, do morador de São Paulo e de São Bernardo do Campo, Antônio Tito Costa. O Tito Costa é também ouvinte do São Paulo de todos os tempos. Há quanto tempo você acompanha o nosso programa, Tito?
Olha, não sei há quanto tempo, mas eu sei dizer, eu sei dizer que gosto demais do seu programa e que comprei o seu livro.
Obrigado.
Você sabe que eu comprei o seu livro, São Paulo de todos os tempos, porque eu sou muito saudosista. Em São Bernardo eu procurei até escrever um álbum Memória de São Bernardo, com fotografias. Porque nós temos que fixar as coisas boas que todos nós construímos e deixar para os outros. Eles depois analisam e tiram as lições que acharem que devam tirar.
Ser saudosista não atrapalha um pouco, não? Principalmente para você que já assumiu um cargo político, falar do passado, aquele tempo que era bom, isso não atrapalha um pouco a vida do político?
Eu acho que não atrapalha, Geraldo. Na medida em que você associa o que era bom do passado para fazer o que é bom no presente, esquecendo os erros que ficaram para trás. Eu acho que isso é muito bom nesse sentido. E me faz bem, sabe, ver uma fotografia antiga, lembrar coisas que se passaram. Por exemplo, em São Bernardo, eu tenho lembranças muito interessantes do tempo em que eu comecei a trabalhar na prefeitura de São Bernardo em 1952, na primeira gestão do Lauro Gomes, nós íamos almoçar, por exemplo, só para falar de uma curiosidade, nós íamos almoçar, porque passávamos o dia todo na prefeitura, nós íamos almoçar num restaurante que ficava em frente da Brastemp.
Aquela Brastemp da Avenida Rotary, né?
Da Avenida Rotary, pois é.
Mas primeira fábrica ali da
Primeira
da
fábrica. E havia um restaurante na frente do Coelho, que era de terra a rua. A gente entrava lá em dia de chuva, pisando em barro. Era um dos pouquíssimos restaurantes que havia em São Bernardo. E hoje você sabe que São Bernardo é uma festa.
Você se lembra o nome desse restaurante?
Era o restaurante do Coelho.
O restaurante do Coelho.
Do Coelho.
O dono do restaurante era o Coelho.
Era o Coelho. E ele trabalhava na cozinha, a mulher dele trabalhava servindo. Então, havia uma certa precariedade naquele mundo de 1952 em São Bernardo. E hoje você não reconhece mais. A cidade explodiu. São 700 mil habitantes. Para você ter uma ideia, quando o Lauro Gomes foi eleito prefeito de São Bernardo, a cidade tinha 40 mil habitantes. Ele foi eleito com 2 mil e alguns poucos votos. Hoje nenhum vereador em São Bernardo se elege com 2 mil votos.
E São Bernardo do Campo tinha uma inspiração moveleira, né?
Inspiração
fabricava-se
moveleira.
Muitos móveis em São Bernardo.
Moveleira. Fábrica de móveis. Eram inúmeros, e eram interessantes, viu, Geraldo? Porque era na linha da cooperativa. Aquelas famílias antigas italianas se associavam e faziam uma fábrica, todo mundo trabalhava de tamanco, de macacão, a família, o pai, o filho, a mulher, as filhas, enfim. Era uma comunidade muito estreita, muito côncia do sentido da solidariedade.
Tinha muita madeira por lá, por que, que o pessoal resolveu trabalhar com móveis em São Bernardo?
A coisa começou assim como carvoeiros. Eles primeiro faziam carvão. E depois, nesta coisa de abater as próprias árvores, os pinos, né, para fazer o carvão, eles passaram a fazer móveis. Eu quero fazer duas observações a você, antes que isso fique muito lá para trás. Primeiro, a história das fábricas de móveis. Eu quero lembrar o seguinte. Em segundo lugar, a história da bandinha lá de Rio.
Sim,
de
essa da bandinha. Eu vou te perguntar, porque
você pode perguntar,
é com muito carinho que eu falo dela.
Mas eu quero antecipar que não fui eu que criei a bandinha. Ela já existia quando eu assumi a prefeitura e eu estimulei muito.
A banda infanto-juvenil de Rudy Ramos.
Rudy Ramos. Uma beleza de banda. A antiga primeira-dama de São Bernardo, dona Nenê Gomes, mulher do Lauro Gomes, que dava uniforme para a banda, ajudava a comprar os instrumentos. E eu prestigiei muito a banda, mas não foi criada na minha gestão.
Tá, mas não deixa de falar dos móveis, hein? Senão a gente perde o fio
então,
da meada.
Vamos falar dos móveis. Quero lembrar você o seguinte. O meu gosto pela memória. Eu era prefeito e uma das fábricas, como muitas de São Bernardo, se fecharam. E uma delas se fechou, a fábrica de móveis São Bernardo. E um secretário meu, o Martins, que era um homem, João Américo Martins, um homem muito vivo, muito presente. Ele chegou para mim e disse, prefeito, acabou-se uma fábrica e eu vi uma máquina lá muito interessante que eles vão jogar fora. Falei, eu quero ir ver essa máquina. Geraldo, foi a primeira máquina europeia importada da Bélgica, se não me engano, em 1907, uma máquina de mexer com madeira. Eles iam jogar fora essa máquina. Se você for a São Bernardo hoje, você vai ver ali no início da rua Jurubatuba a máquina que eu fiz dela um monumento. Eu escrevi uma placa, junto com o Sindicato dos Moveleiros, contando a história da máquina. Que um punhado de italianos, visando o futuro, com boa visão de futuro, importou esta máquina da Bélgica, se não me engano, da Bélgica, em 1907. E ela prestou excelentes serviços ao município. E hoje ela está lá como símbolo de um tempo, símbolo de uma força que fez de São Bernardo o que São Bernardo é hoje. Essa força que veio de lá, do começo dos tempos, aquela gente simples, até mal informada muitas vezes, mas côncia da obrigação do trabalho e do desejo de liberdade.
E eles começaram a fabricar móveis em São Bernardo do Campo? Por causa dos carvoeiros, foi mais ou menos isso?
Primeiro eles mexiam com madeira, queimando a madeira. Depois, e tem ao lado dos carvoeiros, tem os batateiros. Você sabe a história dos batateiros? O São Bernardense, dos primórdios, plantavam muita batata. Então eram chamados os batateiros. E o pessoal de Santo André plantava cebola. Eram chamados os ceboleiros. Isso não tem nada de pejorativo, não. É até um pouco na linha da brincadeira, que são chamados os batateiros, os carvoeiros. Naquele meu texto que eu escrevi para o álbum Memória de São Bernardo, eu falo disto, dos carvoeiros, dos batateiros, que lançaram as primeiras estacas do desenvolvimento de São Bernardo. Então, começou a história com queimar madeira para fazer carvão, e daí se passou a utilizar a madeira de uma maneira mais interessante nas fábricas de imóveis. Hoje, há grandes lojas de imóveis em São Bernardo, mas pouquíssimas fábricas, pouquíssimas. Eles compram móveis fora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Atibaia, não sei aonde, e vendem em São Bernardo, o que não tem nada de mais.
E o grande centro comercial de imóveis em São Bernardo é a Rua Marechal Deodoro?
Mais do que a rua, menos do que a Rua Jurubatuba. A Rua Jurubatuba tem...
Tem mais a Rua Jurubatuba.
A Marechal também tem lojas de imóveis, mas poucas. A Rua Jurubatuba hoje é a que concentra maior número de lojas de imóveis. Então é nisto que se falava, por exemplo, e foi até um slogan, São Bernardo, a capital do móvel e do automóvel. Hoje ela deixou um pouco de ser capital do móvel, de fabricação de móvel, mas é a capital do automóvel, das montadoras, das grandes montadoras, em que pese haver outras em outros lugares.
Quando as montadoras foram para lá, a inspiração moveleira foi diminuindo, né? Mais ou menos isso. Pelo final da década de 50, início da década de 60.
Mais longe, a década de 70 é que começou a declinar a produção local de móveis. Começou a declinar a produção local, mas continua uma cidade onde se compram móveis e os casais vão lá fim de semana, os que vão casar vão comprar, é muito comum isso.
Isso.
Além da rua em São Paulo, da Rua Teodoro Sampaio, que concentra grandes lojas de imóveis, mas São Bernardo tem lá. São Bernardo tem duas características hoje muito interessantes. São as lojas de imóveis e a Rota do Frango com Polenta.
Os restaurantes.
Os restaurantes da Rota do Frango com Polenta.
É ali da Maria Servidei de Marque.
Maria Servidei de Marque.
O restaurante São Judas, o São Francisco.
Santo Antônio.
É tudo com o nome de santo, né?
Tem outros santos.
E o Florestal, se não me engano.
O Florestal, bem lá no...
Tem um jantar dançante ali que é uma beleza, hein?
Uma beleza. São restaurantes, Geraldo, como você não vê em nenhum lugar do mundo. Restaurantes que abrigam 3, 4 mil pessoas sentadas. É uma das características de São Bernardo.
Em nenhum lugar do mundo, Tito Costa?
Do tamanho dos...
Que beleza, hein?
Eu nunca vi. E olha que eu já viajei muito e conheço alguns restaurantes. Na Europa são comuns os restaurantes pequenos, né? Mais aconchegantes. Aqui a moda brasileira é aquela festa. Sexta-feira à noite, então, você vai em qualquer deles. Do São Francisco, São Judas, Santo Antônio, no Florestal. Você dança e é polenta para cá e frango para lá. É uma alegria só.
É uma beleza, né?
É uma alegria só.
Pois é. Estamos entrevistando o Tito Costa, aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Eu até peço desculpas aos ouvintes, porque eu estou entrando muito na intimidade de São Bernardo do Campo, contando particularidades, falando nome de avenidas, de ruas. A Avenida Servidei de Marque é a avenida que fica próxima da Volkswagen. É que eu fui estudante em São Bernardo do Campo, conheço muito a região, estudei na Metodista, lá me formei em jornalismo e passei muito por São Bernardo do Campo. Tenho muito carinho pelo grande ABC, em especial por São Bernardo do Campo. E quando eu fui estudante na Metodista, 1978 eu comecei, o prefeito de São Bernardo, quem era? Tito Costa. Tito Costa, como é que você se elegeu, hein? Eu sei que você trabalhou secretário do Lauro Gomes, mas aí, de secretário a político, a candidato, é um caminho longo. E era um caminho difícil, porque o Brasil estava sob o regime militar. Em São Paulo, por exemplo, não havia eleição para prefeito. O prefeito era escolhido. Agora, São Bernardo do Campo havia... Em São Bernardo havia eleição direta, né?
havia nos...
Como é que aconteceu tudo isso? Fale dessa trajetória.
Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma observação no seu programa.
Claro.
São Paulo de todos os tempos. Você falou que acabou falando de São Bernardo, porque estudou lá.
Tudo é São Paulo, né?
Eu entendo, é grande São Paulo. Exatamente, Geraldo. São Paulo é isto, é todo este entorno. E, sobretudo, o ABC, que praticamente, por esse fenômeno da conurbação, a Via Anchieta é quase que uma avenida que liga São Paulo a São Bernardo, ali no quilômetro 18. A propósito do quilômetro 18, deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu sou meio poeta, nas horas vagas. E o quilômetro 18 é aquele em que você entra para fazer o contorno para ir até o Paço Municipal, passa ali pelo hotel, etc. E há um abacateiro lá até hoje, na margem da volta que você faz. E um dia eu prestei atenção nesse abacateiro e fiz uma crônica, o abacateiro do quilômetro 18, contando das dificuldades que o abacateiro tem de respirar aquele ar poluído, mas que ele está lá firme, aguentando a passagem dos tempos, né? E olha, eu fiz essa crônica no Diário do Grande ABC, para o qual eu escrevo uma crônica semanal, e recebi inúmeros telefonemas e telegramas de ambientalistas que estão aí querendo também preservar um pouco, né? E eu chamei a atenção para esse fato. Então, essa é a história do quilômetro 18.
A história do abacateiro.
Do abacateiro.
Eu vou prestar atenção nesse abacateiro, viu?
Quando você passar por lá, e se quiser, eu te mando uma cópia da crônica para você saborear.
Eu sou um paulistano que tem um defeito. Eu não sei nome de árvore. Eu gostaria muito de saber. Eu gostaria muito de diferenciar um abacateiro...
De um pé de café, por
exemplo. De um pé de café, por exemplo. Eu não sei. É um defeito que eu tenho. Tito Costa, em 64 instalou-se um regime militar no Brasil. E você foi prefeito pelo MDB, que era o partido da oposição.
Pelo MDB.
Conte um pouco dessa trajetória política.
Então, conto. Trabalhei na prefeitura de São Bernardo por vários anos, começando em 52. Depois, fui advogar em São Paulo. Vim advogar em São Paulo com... advogado de Jaú, que me convidou, Dr. Teófilo Xavier de Mendonça, grande figura, já falecido. Mas continuei ligado a São Bernardo e fui fundador do MDB. Fui um dos fundadores do MDB naquela época do regime militar, em que, em 1965, foram extintos todos os partidos políticos, mas depois o regime militar descobriu que não podia funcionar politicamente sem partido. Sem partido político não pode. Existe. Então, criaram-se duas agremiações políticas. A Arena, que dava sustentação ao governo, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que se contrapunha à Arena, que era uma frente de oposições. Eu fui um dos fundadores do MDB. Lá no registro do Tribunal Superior Eleitoral está lá o meu nome como um dos fundadores do MDB. Depois, com o passar do tempo, vamos caminhar um pouco mais rápido nessa história, com o passar do tempo, eu fui presidente do MDB em São Bernardo. Eu sou ainda o filiado número 1 do MDB e depois do PMDB em São Bernardo. Explodido o regime militar, o regime militar tomando conta de tudo, eu me opunha a certas posições, até com muita ousadia, como se fazia naquele tempo. E presidente do MDB, foram possibilitadas as eleições municipais. E eu fui, em 73, eu fui candidato a prefeito de São Bernardo, pelo MDB. Tomei uma lavada daquelas, não sei se 72 ou 73. Num eleitorado de 80 mil eleitores, eu tive 4 mil votos, ou seja, menos de 5%.
A Arena ganhou.
A Arena estourou. Mas em 74, em 1974, houve uma reviravolta como essa que houve agora com o PT. E o MDB pulou para primeiro lugar na eleição de 74. Orestes Coessa se elegeu senador, elegeram-se, parece que 16 governadores ou mais, e tantos outros senadores pelo MDB. A Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa, elegeu uma bancada numerosíssima, a primeira do MDB, o Senado também, e por aí foi. Então, o MDB ganhou uma força maior, isso em 74. Em 1976, na outra eleição municipal, eu que tinha sido derrotado em 72 ou 3, fui candidato em 76 e estourei a boca do balão. Foi uma eleição mais linda do mundo.
O Tito Costa nem sonhava o que iria acontecer.
Nem sonhava.
Só que agora eu vou chamar um intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão.
Essa é em homenagem ao abacateiro do quilômetro 18 da Via Anchieta. Vamos conversar aqui com o Tito Costa, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele que é um homem ligado a São Paulo e a São Bernardo do Campo. O Tito Costa já foi prefeito de São Bernardo. É possível ensinar memória aos alunos nas escolas, Tito Costa?
Ah, claro que é. Pelo menos despertar nos alunos o interesse pela memória. Porque hoje, com esta civilização mecanizada, ninguém dá importância a essas coisas, mas é preciso preservar aquilo que foi feito por outros que vieram antes de nós e que deixaram uma herança para nós. Eu acho que isso é muito importante.
Eu fui fazer uma palestra uma vez numa escola e eu fiquei contando, o assunto virou, comecei a contar do bairro de Moema, que havia chácaras em Moema, e tudo, a garotada ficava com os olhos arregalados assim, não acreditando daquilo que eu falava. Então eu acho que a memória é importante para ser contada nas escolas. Claro. Agora, muitas vezes a memória é desrespeitada. Por exemplo, o Jornal Diário do Grande ABC, ele trouxe aqui, no dia 15 de novembro de 2002, nome de Praça Revolta Moradores. Praça Vicente Leporassi virou Bruno Tanquela. O bairro queria uma consulta. Todo mundo conhece o Vicente Leporassi, que foi um homem de rádio, televisão, foi artista de cinema. É. Vicente Leporassi é uma história, né? Era um grande jornalista, apresentava um programa chamado O Trabuco. E não há nada contra o Bruno Tanquela, que é também um benemérito de São Bernardo do Campo. O Ademir Médici tratou muito bem disso na coluna dele, na coluna Memória do Diário do Grande ABC. Tito Costa, por que que os nomes das ruas mudam assim? De uma maneira, acredito que se o Bruno Tanquela estivesse vivo, ele não gostaria que tirassem o nome do Vicente Leporassi de uma praça para colocar o nome dele. Por que que isso acontece, hein?
Isso acontece principalmente, Geraldo, e infelizmente, por dois fatores que entornam os nossos homens públicos. O primeiro fator é a desinformação. E o segundo fator é o desinteresse pela memória. A desinformação, porque eu dei a Praça Vicente Leporassi, dei o nome da praça em 1978.
Foi um decreto seu?
Não, aí é que está o problema. A minha assessoria, por qualquer razão, nós fizemos a praça, uma grande festa, com banda de música, o povo participando, temos fotografias, temos registro disso tudo, mas por qualquer razão, não se fez um ato oficial. É isto que a prefeitura agora informa. Mas, indiferentes ao fato de existir a Praça Vicente Leporassi, num bairro movimentado, de classe média, indiferente a esse fato, um vereador gaiato qualquer, e eu prefiro não dizer o nome dele, em 1991 apresentou um projeto para dar esse nome de Bruno Tanchela a essa praça. Isto revoltou a população do bairro de Copacabana, de São Bernardo.
É Jardim Copacabana, né?
Jardim São Bernardo, Copacabana, é. E o meu querido amigo Antônio Piaia Rizzardo, que mora no Jardim Copacabana, encabeçou um movimento de revolta e de reivindicação para a permanência do nome de Vicente Leporassi da praça. Ele encaminhou esse movimento, um abaixo-assinado de 360 assinaturas, para a prefeitura, mas a prefeitura não deu a mínima. E acabou informando a ele e aos demais que aquilo foi fruto de uma lei municipal e que deu o nome de um outro cidadão menos conhecido, mas também não importa. Pode ser até ter sido um cidadão importante.
Nada contra o Bruno Tanquela.
Nada contra o Bruno Tanquela, absolutamente. Mas a favor do Vicente Leporassi, que foi um nome nacional. e que estava lá na praça através de um movimento popular. É interessante, viu, Geraldo? Eu, como homem da lei, advogado, etc., nós vamos preparar agora um projeto de lei de iniciativa popular para a Câmara de São Bernardo.
Retornar o nome, Vicente Lepore.
Pelo seguinte, porque o que é que vale mais? A força do povo ou um decreto feito na... escondido?
É isso o que se chama de desmemória.
Desmemória.
Que o Lourenço de Afféria também coloca no livro dele.
Perfeito. Grande Lourenço de Afféria, hein?
Exatamente. É. O Tito Costa está conosco aqui. Ele foi prefeito de São Bernardo do Campo num período difícil da vida brasileira, quando houve uma greve em São Bernardo do Campo. Essa greve mudou os rumos da história do Brasil, porque do movimento sindical surgiu o Partido dos Trabalhadores e hoje o Partido dos Trabalhadores é o partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que é uma longa história, mas o que acontecia lá em São Bernardo naqueles tempos em que o Tito Costa foi o prefeito?
Bem, o problema é o seguinte, Geraldo. Quando eu fui candidato a prefeito em 76, pela segunda vez e me elegi, eu tive o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, que era presidido pelo Lula naquela época. Então, nós tivemos uma ligação, porque o MDB era o partido que concentrava as oposições do Brasil. O Sindicato dos Metalúrgicos me apoiou como candidato a prefeito. Eu frequentava o sindicato, frequentava a diretoria, e almoçava lá muitas vezes de bandejão. Então, disto surgiu um liame, um vínculo muito estreito entre mim e o sindicato, sobretudo o Lula, que era o presidente na época. Até que, em 1978, houve a famosa intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eu faço questão de contar isto aqui, para você e para os seus milhares de ouvintes, porque isso é parte da história do Brasil. Você acabou de dizer que desse movimento sindical surgiu o que hoje é presidente da República e o partido que está comandando este país. Então, o que é que houve em 1978? Começaram aquelas greves. Primeiro, uma greve na Scania, que ficou famosa, da qual participou, como um dos líderes, o Gilson Menezes, que foi prefeito de Diadema e o primeiro prefeito do PT. Hoje ele não está mais. Depois, começaram a surgir movimentos de inquietação dos trabalhadores, até que houve a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, em março de 1978. E nesta intervenção, eu tive uma participação muito importante, dando todo o apoio ao sindicato. Recolhi do sindicato material que estava lá guardado, mantimentos. Recolhi com caminhões da prefeitura. Abri o estádio de Vila Euclides para os trabalhadores se reunirem. Quando o sindicato foi fechado, eles iam se reunir lá no famoso estádio de Vila Euclides. E depois, quando fecharam o estádio, foram se reunir na Praça do Paço, onde houve aquele famoso 23 de março de 1979. Esse, então, é uma história que, se você quiser, eu conto depois. Daí porque esta minha ligação com o sindicato e com o Lula e a diretoria do sindicato, a tal ponto que, depois de toda essa intervenção, o Lula esteve preso, etc., num determinado momento, acho que em maio de 79, isso a imprensa toda registrou, e eu tenho tudo isso guardado. Em maio de 78 ou 79, a diretoria do sindicato, o Lula à frente, foi me visitar no meu gabinete para agradecer o apoio que o prefeito Tito Costa havia dado ao movimento e dizer, está lá nos jornais da época, e dizia o Lula, que num determinado momento o Tito Costa assumiu o comando da greve. Engraçado, viu, Geraldo? E eu faço aqui apenas um parênteses, não quero nenhuma lamentação. Engraçado que os intelectuais do PT e os historiadores do PT procuram omitir esta minha participação, que foi fundamental. Isso faz questão de frisar. Foi fundamental a minha participação naquele movimento de greve de São Bernardo. Para a imprensa toda do mundo se reunia no meu gabinete. Os grandes políticos da época, Montoro, Vilela, Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique, Orestes Quercia, José Carlos Dias, enfim, a nata da política e da intelectualidade da época se reunia no meu gabinete. Nós fizemos ali um quartel-general da greve. Então isso foi fundamental para, não digo para o sucesso da greve e depois do PT, que é outra história, mas foi fundamental para consolidar esta posição do movimento sindical, que queria abrir e abriu novos horizontes para um movimento sindical mais moderno, mais atuante, menos idiota.
Estamos entrevistando o Tito Costa, que foi prefeito de São Bernardo do Campo. Tito Costa, como é que ficou São Bernardo do Campo depois disso? Como é que é a vida de São Bernardo hoje, as influências? Eu não estou falando mais em política, eu estou falando na cidade, no povo. Como é que é São Bernardo hoje?
São Bernardo hoje é uma cidade pacífica. Nós temos lá grandes núcleos de favelas.
É verdade. Do lado da Volkswagen cresceu um grande núcleo de favela. Ali, não é trabalho aquilo para a atual gestão da cidade, tem que administrar tudo aquilo.
Aquilo é dificílimo. É uma situação muito, só a longuíssimo prazo.
O que é aquilo? É o desemprego que causou? O pessoal que trabalhava
aquilo,
nas fábricas?
Aquilo vem de longe, não é só de hoje. Aquilo vem de longe. Ali perto da Volkswagen, que você diz, é mais adiante da Via Cheta, tem o Areião e temos inúmeras favelas e muitas, surgidas de invasões em áreas de proteção aos mananciais. Ao longo da represa Billings estão instaladas o grande Alvarenga em São Bernardo, meu caro Geraldo Nunes. O grande Alvarenga em São Bernardo hoje é um conjunto de bairros que reúne mais de 100 mil habitantes. Então, estarão em torno de 200 a 250 mil morando em favelas. O que não é um problema fácil de ser resolvido, e muito menos de ser resolvido em curto espaço de tempo. Só Deus sabe quando isso poderá tomar uma nova feição.
Tito Costa, o que você planeja da vida daqui para frente, para você, nesse teu dia a dia de São Paulo, São Bernardo, Vila Mariana, Rude Ramos?
Eu planejo continuar no meu trabalho. Eu sou um advogado militante, tenho uma banca de advogado, graças a Deus, bem sucedida, e tenho olho na política. Eu sou ainda uma força política em São Bernardo, isso é inegável. Eu não estou dizendo aqui isso gratuitamente. Eu sei, tenho um eleitorado considerável.
Mas você sonha ainda com política?
Eu sonho. Deixa eu te contar uma coisa que eu falei lá com o Chiquinho uma vez, o Chiquinho Barbeiro, a quem você... Da Vila Mariana, a quem você se referiu aqui. O Chiquinho Barbeiro é um filósofo, é um homem que gosta de música clássica, conversa sobre tudo. O Chiquinho Barbeiro uma vez me disse o seguinte, que ele leu não sabia onde: o homem está velho quando começa a lastimar em vez de sonhar. Eu não me considero velho, mas tenho já quase 80 anos. E estou sempre sonhando com coisas novas, conquistas novas, ideias novas, enfim, é isso aí.
Tito Costa, obrigado por ter vindo aqui ao São Paulo de Todos os Tempos contar as suas histórias. E para terminar, o que bate mais forte no seu coração? Tem aquela música do Caetano Veloso, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Onde bate mais forte o coração? Na Vila Mariana, em São Bernardo do Campo, ou na sua velha torrinha, onde você nasceu? Onde o coração bate mais forte?
Eu tenho que dividir essas batidas de coração, porque ela bate forte em todo lugar. Em Torrinha, onde eu nasci, tenho lá meus antepassados, minha infância. Uma vez perguntaram a uma cidadã, uma arquiteta, o que é que vale a pena recordar? E ela respondeu, o quintal da nossa infância. Então isso vale a pena, é gostoso recordar.
O coração está lá.
O coração está lá. São Paulo é isto que me deu grandes oportunidades, graças a Deus. E São Bernardo, então, onde eu fiz uma carreira política, depois de prefeito, ainda fui vice-prefeito de São Bernardo, né? Eu fui vice-prefeito do Walter Demarque, num mandato posterior. Então eu estou dividido, trividido, entre Torrinha, São Paulo e São Bernardo do Campo.
O coração é grande, abraça tudo.
Claro, o coração é grande, que nem coração de mãe.
Um grande abraço a você, hein?
Muito obrigado, Geraldo Nunes, e parabéns pelo seu programa. Grande serviço você presta a São Paulo, à cultura paulista e à memória de São Paulo.
São Bernardo, cidade criança, de um passado emotivo e real. Sua glória não está nos sonhos, sua história se fez natural.
Esta, uma homenagem a São Bernardo do Campo e seu antigo prefeito, Tito Costa. Estamos ouvindo São Bernardo, Cidade Criança, orquestra e coro do maestro J. Toledo.
São Bernardo, cidade poesia, teu futuro eterno e esquece, és orgulho do Brasil.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.